Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Chegamos para mais um programa Esporte na Rede, aqui pela Rádio AL. Os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto, ao meu lado na mesa esportiva, o Zé Maia. Muito bom dia, Zé Maia.
Muito bom dia, Eduardo. Muito bom dia, ouvintes. Estamos mais um programa aqui, segunda-feira, inaugurando bem.
E os destaques do programa, a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Também temos a Série B no retorno pós-intervalo da Copa América. E com muitas polêmicas sobre a atividade da vídeo-arbitragem no futebol brasileiro,
hein,
Zé Maia?
Esse VAR dando problema aí para algumas partidas, na partida do Vasco, na partida do Chapecoense. A gente vai discutir tudo isso hoje aqui no programa.
É, não se comenta mais sobre o futebol, se comenta mais sobre o VAR no futebol brasileiro. No programa de hoje temos também a participação no segundo bloco do Marcos Jorge de Moraes, o bruxo Marcos Jorge Chu, que é um dos pioneiros do rugby aqui em Santa Catarina, ele que é fundador do Desterro Rugby Clube e vai falar conosco no segundo bloco sobre os campeonatos, sobre as participações do Desterro, as atividades do rugby, a escolinha do rugby aqui em Florianópolis, para quem quer conhecer o esporte da bola oval. E temos também hoje no programa a participação direto lá de Juazeiro, daqui a pouquinho, o Lucas Gabriel, que é fotojornalista acompanhando o Brusque nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D, jogando hoje à tarde contra a Juazeirense. É isso, Zé Maia?
É, o Juazeirense, né? Interessante que na disputa da Série C, da Série D desse ano, de 2019, nós temos duas equipes da Bahia nas quartas de final disputando o acesso, né? É o Juazeirense na disputa aí contra o Brusque e também o Jacuipense. Conhecia essa equipe, Eduardo?
Não, mas deve ser lá da cidade de Jacuípe.
É, ali perto de Salvador, né? Exatamente, Jacuipense, que pode conseguir um acesso. Jacuipense aí disputou a Copa do Brasil recentemente, veio de uma segunda divisão do Campeonato Baiano e está se reestruturando agora numa disputa conquistando o acesso. E o Brusque, se conquistar essa vitória, né? Depois tem o segundo jogo ainda aqui em Brusque, em Santa Catarina, mas pode conseguir um acesso histórico para a equipe, né? Hoje a gente não tem nenhum representante na Série C. O nosso último representante foi o Joinville, que caiu para a Série D, né? Então pode ser a chance de termos mais um representante, né? O primeiro representante único na Série C do Campeonato Brasileiro.
E é aquela escalada, né? Série D para a C. E aí, Série B e Série A. Série B e Série A são todas figurinhas já conhecidas, mas na C e na D, é que a gente vê a diversidade do futebol brasileiro, né, Zé Maia?
Ah, sim.
A quantidade de escudos, brasões do futebol que a gente não conhece é muito grande. O futebol brasileiro realmente tem todas as cores e todos os ritmos. Todas as gingas do futebol estão aí na Série D e hoje tem jogo importante para o time do Brusque. O Brusque que está batalhando no futebol profissional já há muitos anos, tentando conquistar um lugar ao sol, subir de patamar. E quem vai falar conosco agora sobre a empreitada do Brusque hoje à tarde contra o time do Juazeirense, que é o nosso correspondente direto de Juazeiro, ele
é Soneca,
que é fotojornalista. É o Soneca?
É o Soneca do Cancheiro.
Muito bom dia, Soneca.
Opa, bom dia, tudo certo?
Já está acordado a esta hora?
Já, conhecendo a cidade aqui, Petrolina.
Cidade famosa brasileira, Petrolina, é uma cidade mundialmente famosa na voz de Luiz Gonzaga.
Isso.
Muito bem, e quais são as novidades do Brusque? Essa partida importantíssima é hoje à tarde, né?
Isso, hoje à tarde, às 15 horas, em Juazeiro, né? Feriado da cidade e tal.
Como é que está o Brusque, o espírito do time, você que acompanha a equipe nesta jornada? Como é que está o ânimo, né? As condições do time, a escalação... O time está bem preparado? Qual é a sua perspectiva? Já que você está acompanhando o Brusque e sabe muito bem do potencial desse time.
Olha, o espírito do time para a viagem foi muito bom, assim, o pessoal realmente encarnado assim, na viagem. E quanto ao time, bem completo, tem algumas opções do banco, como o Zé Matheus, o Thiago Henrique, mas a princípio o time titular vem completo e em busca de fazer os pontos aqui, né?
Soneca, aqui é o Zé Maia, bom dia.
Opa.
Soneca, que teve aí um texto publicado na minha revista lá na UFSC, né, falando sobre colecionadores de camisetas de futebol. Opa, não saiu aqui direito. Soneca, o Brusque é a melhor equipe da Série C em campanha, tem a vantagem de decidir todos os jogos em casa, né? Se vencer hoje, tem uma vantagem muito boa para o jogo de volta aqui em Brusque, né? Qual a expectativa da torcida para essa partida?
Não, a expectativa é fazer os pontos aqui, né, porque depois para eles lá jogar já é complicado, né? Pegar o Augusto Bauer lotado, o clima já muda também. E pela campanha, a gente tem feito um campeonato muito bom, né? Muito regular. É, primeiro colocado, o Juazeirense é oitava. Então a expectativa é boa.
Pois é, o Lucas, e qual é, falando em uniforme, né? Camisa, qual é o uniforme do Brusque, pro jogo de hoje?
Hoje provavelmente é todo branco, porque a Juazeirense também é bem colorida. E,
é,
se não me engano, é tricolor também, as cores parecidas.
O Brusque é quadricolor, né?
Isso.
É um time.
Mas vem usando colorido. A branca desde o primeiro jogo, assim.
E o Brusque está tendo patrocínio importante, o Soneca? Como é que está a garantia aí de patrocínio do Brusque? Porque para alavancar aí uma caminhada para rumo à Série C, precisa também ter um patrocinador forte.
Isso, a gente está com o pessoal da Havan, está colando junto em várias áreas, várias da comunicação, marketing, e ajudando bastante assim, o clube.
Tá,
e acaba incentivando outras marcas a apoiar também, como uma âncora, digamos.
Tá bom, Lucas. Nós desejamos para você aí um bom trabalho no dia de hoje. Que você consiga aí uns flagrantes daqueles de capa de revista, tá, Lucas? Um grande abraço para você.
Obrigadão. Obrigadão aí pela oportunidade. Vamos torcer pro Brusque, né? Nunca esteve tão longe. Nunca jogou tão longe na história.
Realmente aí participando desse momento histórico. Soneca, vai ter transmissão em algum lugar aí da partida do Bruscão?
Cara, acredito que no Maipujo. Eles estão transmitindo a Série D inteira.
Então tá certo. Valeu, Soneca. Valeu, Soneca. Boa partida aí
valeu,
pra vocês.
Valeu. Valeu, obrigadão.
Um grande abraço. Tchau. Um grande abraço, Soneca. O Lucas Gabriel, que é o fotojornalista que acompanha o time do Brusque. Desejamos a ele aí um bom trabalho no dia de hoje. E sorte para o time do Brusque, que saia lá de Juazeiro com uma vitória, né, Zé Maia?
É, realmente, aí no caminho tem o poderoso Caxias. Claro, a gente já vai esperando que o Brusque consiga uma vitória e depois garanta o acesso aqui em Santa Catarina. E se passar, pode enfrentar o Caxias, que venceu ontem, né, a equipe... E agora, qual foi a equipe mesmo que o Caxias venceu? Vou me lembrar agora, mas venceu por 1-0 na Série D e pode conseguir aí depois nas semifinais uma disputa bem interessante.
Enquanto isso, nós vamos passar a 19ª rodada da Série B, que começou na última segunda-feira, dia 8, com 2-2 São Bento e Sport, Vitória 0, Cuiabá 1, Criciúma 2, Coritiba 1. Na sexta-feira, CRB 2, Guarani 1. Ponte Preta 3, Oeste 2. E no sábado, América Mineiro 0, Figueirense 4. Que jogo, hein, Zé Maia? Você assistiu esse jogo no sábado, 11 da manhã, amigo?
É, que jogo. Nem um torcedor mais otimista do Figueirense esperava um resultado tão expressivo assim. O Figueirense, como eu disse na semana passada, não teve ótimos resultados em Minas Gerais quando enfrentou o América Mineiro no Independência, mas nesse ano conseguiu um ótimo resultado, 4-0, a primeira vitória do Figueirense fora de casa, o que vai com certeza dar muito ânimo para a equipe na disputa do restante do campeonato. Interessante que no final da partida, além dos gols e das chances do Figueirense, quando a mídia, né, quando a Sport TV, que estava fazendo a transmissão da partida, tentou entrevistar os jogadores do Figueirense não quiseram dar entrevista apesar do resultado, o que pode demonstrar que os jogadores estão esperando aí as decisões internas do Figueirense, né? E de repente receberam alguma orientação para não dar entrevista, nada do tipo, né? Apesar da vitória, o clima segue tenso lá no Orlando Scarpelli. E só para corrigir então ali, a partida foi entre o Caxias e o Manaus na disputa ali da quarta.
O Caxias
final.
E o Manaus, mais um time amazonense aí, né? Importante, porque nós temos a Arena Amazonas, né?
Exatamente.
Arena Amazonas. Então, é bom que o futebol também se desenvolva aí em direção ao norte brasileiro. Bom, na sequência de Figueirense 4-0 sobre o América fora de casa, tivemos Atlético Goianiense 2, Vila Nova 0. Botafogo de São Paulo perdeu mais uma, 3-2 para o Brasil de Pelotas fora de casa. E o Paraná venceu o Bragantino por 2-1, o líder Bragantino perdeu o seu jogo no sábado às 7 da noite, o Operário 2-0 sobre o Londrina.
E esse jogo foi importante porque a torcida do Figueira e a do Criciúma também, que venceu na rodada, estava de olho, né? Agora o Figueirense, do quarto colocado até o oitavo colocado, todos têm 16 pontos e na próxima partida Figueirense e Londrina decide ali, com certeza, uma vaga no G4. Será que o Figueirense vence? Será que consegue uma vaga ali no G4?
É verdade.
É o que vai acontecer na próxima partida.
Nós vamos ver a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, porque agora nós temos mais um participante na nossa linha, que é o André, está falando conosco diretamente lá do sul da ilha, ele que é um dos professores de futebol, técnico de futebol infantil, que atua ali no estádio, no campo do Palmeirinhas, ali no Porto do Rio Tavares. Muito bom dia, André.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês aí, obrigado pelo convite. Eu sou o André e além de mim, que sou estagiário da Faço Educação Física na Universidade Federal, tem o professor João Morro, que é o professor responsável também pelo projeto. Prazer falar com vocês aí.
E é muito importante pra gente também saber aí um pouco mais sobre o projeto que vocês executam ali no Palmeirinhas, no Porto do Rio Tavares. Tem um vínculo com o trabalho universitário, André?
Com certeza, né? Eu agora no final do meu curso estou aproveitando para fazer uma pesquisa agora na parte social. E aí a gente está no segundo ano, na verdade, né? Desde ano passado, quando voltou a estrutura de esporte e lazer ali no Porto da Lagoa, a gente está com um projeto aos sábados, né? Para crianças de 6 a 16 anos. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo a importância, né, a relação mesmo com a comunidade ali. E a partir de agora, a gente pretende melhorar, com certeza, e estudar, né? Está pensando em evoluir o projeto. Na medida do possível, a gente quer evoluir para o ano que vem com mais dias, né? E com certeza, conta com o apoio da comunidade.
E cria também uma raiz muito forte do esporte, do futebol, ali naquela praça esportiva que a comunidade, depois de uma luta muito importante, muito forte, conseguiu, né, reverter uma situação de perda total daquele espaço público, né, amigo?
Não, com certeza. O que a gente nota realmente é uma grande transformação, né? Se a gente parar para pensar, o esporte realmente ele tem as dimensões pelo Ministério mesmo, que ele reconhece como alto rendimento, como participação, como educacional, e a gente vê que o esporte como a garantia do direito, né, para todos, o nosso projeto é gratuito, e isso realmente gerou uma grande movimentação, assim, né? E claro que a gente abarca todos os temas do futebol, a gente preza muito pela família junto com os alunos ali. E realmente tá bem legal, assim. Quem não conheceu ainda, tá mais que convidado para ir lá. Todo sábado a gente vai seguir agora. E será um prazer receber vocês lá.
Todo sábado, então, tem atividade ali. Porque aquele espaço, aquela praça de esporte ali muito bacana do Palmeirinhas, ali no Porto do Rio Tavares, tem inclusive iluminação, né?
Exatamente. À noite também o pessoal tem o parque em volta do campo de futebol. Em breve vai ter uma nova quadra de areia também na Praça de Esportes. Então é um local seguro, tem a ciclovia, a prática de atividade física com certeza aumentou na comunidade. E é isso que a gente tem como objetivo, né, no geral.
E quem quiser se inscrever, então, é só se dirigir ao local Num dia de atividade, todo sábado?
Todos sábados, das 9 ao meio-dia. Pode comparecer, faz a ficha de inscrição, conhece o projeto e, se possível, já participa, inclusive.
Bom, André, e a tua participação, então, ali, iniciou através do projeto da universidade ou você já é natural da região ali da Lagoa, do Porto da Lagoa? Tem vínculo ali?
Eu também jogava futebol, né? Joguei futebol universitário, joguei futebol amador e conheço o pessoal do Palmeirinhas, do Porto da Lagoa também, do time do Porto, há bastante tempo, acho que de 2010 em diante eu joguei, mas depois com alguns problemas de joelho, a idade chegando também, né, eu preferi me cuidar, mas como a paixão pelo futebol é grande, eu sigo estudando e pretendo seguir nessa carreira com certeza.
E nessa atividade, desde jogador, né, da jogador amador aí na região,
exato,
até agora que você já está atuando mais na esfera da educação, né, esportiva,
sim.
O que é que você ressalta como um momento mais gratificante nesse trabalho que você vem realizando?
Olha, a partir do momento que a gente sabe da paixão toda pelo futebol no Brasil, né? Mas a gente tem prezado mesmo pela formação do jogador, né? Além do futebol, hoje em dia a gente ainda tem vários casos no futebol, né, que a gente não concorda. Então a gente tem dialogado muito com os pais, com as crianças, e o retorno tem sido excepcional, assim. A gente está bem feliz em relação aos professores, pessoal da coordenação, meu amigo Luciano, Daniel, todos que colaboraram ali, Alisson, Douglas, o outro Gabriel. A gente está feliz com a resposta dos pais, com a resposta da comunidade, entendeu? Porque o projeto é realmente para eles e o futebol dentro de campo com certeza melhora. Quando a gente constrói o futebol, né, quando a gente participa e sabe do que a gente é capaz, com certeza o futebol melhora. Então talvez a minha maior gratificação é essa resposta dos pais, dos alunos e da evolução também dentro de campo.
É importante aí porque você realmente está atuando, trabalhando aí num espaço público que era dado como perdido para a comunidade, mas que foi retomado depois de muita...
Exatamente.
De muita reivindicação, né? De muita luta, né? E se conseguiu garantir esse espaço que hoje está revertendo, sem dúvida nenhuma, em prol do desenvolvimento da nossa sociedade aqui em Florianópolis, e por isso a gente tem que agradecer a você, ao seu trabalho e também aos demais participantes do projeto aí no campo do Palmeirinhas, no Porto da Lagoa, André.
Agradeço, viu, amigo, a oportunidade, pode contar comigo no que precisar. Gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar o nosso evento agora de julho, se possível, que está acontecendo na ilha, né, que é o Estepô Bom de Bola. Tem sido realizadas avaliações em vários núcleos aqui na ilha, no norte, no sul. Essa semana foi no Saco dos Limões, no Conselho Comunitário. E no dia 28 vai acontecer no Porto da Lagoa esse evento organizado pela Fundação de Esportes. Mandar um abraço para o amigo Marcelo, o Kleber, o Sandro, que estão organizando esse evento. Então, vai pegar o recesso escolar aí, mas a gente vai continuar com as atividades.
E como então, é que é esse evento, André? Estepô Bom de Bola é bom, né? É muito bom.
Pois é, né? Como os projetos têm acontecido e a formação, né, de jogadores, as oportunidades às vezes aparecem, vão ter alguns olheiros de clubes, né? Coordenação técnica do Avaí, do Atlético Paranaense, de algumas equipes vão estar olhando para ver o potencial dos meninos aqui na ilha, no geral, e quem se destacar vai ter um grande evento lá no Costão do Santinho, no dia 4 de agosto, para ir selecionar uma equipe aqui de Florianópolis para representar num campeonato.
E como é que funciona? É tipo um torneio, um mini torneio, ou é uma sessão de avaliação individual dos jogadores?
Exato, é uma sessão, né, como ele tem passado nas escolinhas, juntando mais ou menos as comunidades. Vai acontecer, por exemplo, nesse final de semana no Campinas, no Campeche. Lá vai o pessoal mais da comunidade do sul da ilha. E aí eles vão fazer selecionar alguns alunos que vêm se destacando, né? Para aí fazer uma seletiva. Todos estão convidados a participar no Palmeirinhas, dia 28 de julho, das 8 da manhã às 11, de 11 a 13 anos, e os mais velhos à tarde.
Muito bom, André. É bom a gente ficar ligado aí, então, nesses eventos, né, que trazem as oportunidades de fato, né, bem
Com certeza.
encaminhadas, oportunidades com um bom encaminhamento. Isso que é importante.
Com certeza. Tem bons projetos acontecendo na ilha em relacionado ao esporte, ao lazer. Eu acho que a gente tem que se informar, tem que procurar conhecer, porque realmente tem muita coisa boa acontecendo.
Tá certo, André. Muito obrigado pela tua participação. Nós gostaríamos de, numa próxima oportunidade, voltar a conversar com você sobre os eventos esportivos aí na região e aí dentro da Praça de Esportes do Palmeirinhas, viu, André? Muito obrigado, hein?
Com certeza, amigo. Pode contar comigo, viu? Um grande abraço para vocês aí, uma boa semana e a gente se fala.
Muito obrigado, amigo. Um grande
Mais.
abraço, ó, e não esqueça, hein? Quando tiver novidade aí, é só entrar em contato, dar um toque aqui para o Esporte na Rede, que nós estaremos à disposição.
Pode deixar, agradeço a oportunidade, viu? Tamo junto.
Este é o André participando conosco, direto lá do sul da ilha, Zé Maia. E realmente vale a pena a gente buscar essas informações, conversar com quem faz o esporte acontecer, porque é aí que reside, de fato, aquelas iniciativas que vão contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. É por isso que a gente diz que o esporte é uma alavanca do progresso social.
É, isso faz muita diferença, né? E acontece em várias regiões aqui, tanto em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, né? Em São José tem um trabalho muito bacana do Clube Ipiranga, lá no bairro Ipiranga, né? Que tem todo esse aparato aí para atender crianças, times de futebol ali que competem com outras escolinhas. E isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes faz com que aquelas crianças que não teriam a chance, por exemplo, de estarem numa escolinha de futebol ou algo do tipo, terem a chance de jogarem futebol e realmente, né? Isso tem que ser levado a sério e ter a oportunidade de falarmos sobre isso.
E daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar com o bruxo Marcos Jorge Chu, que é o homem do desterro rugby. Ele tem muita história para contar e depois do intervalo nós vamos trazer para você que está na nossa audiência.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AM.